Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da ChinaGate para falar com você hoje sobre margem de lucro ideal de uma importadora, seja a importadora que você já tem, seja a importadora que você quer ter. E se você não conhece o nosso trabalho, sabe que nós ajudamos empresas, pessoas através das suas empresas a comprar na China mais barato, aumentar a sua lucratividade e trazer para o Brasil tudo com segurança. Então, se depois desse vídeo você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, tem os links aí na descrição ou no primeiro comentário. Bom, para falar de margem de lucro ideal, sempre quando tem essa palavra ideal, é ideal para quem fala. Isso muda, esse ideal muda de pessoa para pessoa. Porque existe um cara ligado a esse tipo de assunto que se chama custo de oportunidade. Isso quer dizer que algumas pessoas aceitam ganhar menos, outras preferem ganhar mais, outras querem ganhar mais, mas não têm a competência necessária no marketing, no vendas, então fica com um lucro menor e tá tudo bem para elas. Para algumas outras pessoas, se não ganhar determinado percentual, elas preferem fazer outras oportunidades, justamente porque tem outras oportunidades para fazer, por isso se chama custo de oportunidade. Então, geralmente, quando você fala margem de lucro ideal, é sempre importante dizer nesse momento de internet que todo mundo fica dando receita para tudo, né?
7 passos para o sucesso, 5 passos para você ter isso ou ter aquilo.
Que isso muda de pessoa para pessoa. Eu mesmo já escutei de clientes assim:
Rodrigo, você fala que uma margem de lucro ideal é 20%. Para mim, se for deixar somente 20%, não me interessa. Eu trabalho com, sei lá, aviamentos, bijuterias, eu espero 30% porque meu produto dá muito saldo, saca?
Agora, por outro lado, eu já falei essa mesma frase em eventos presenciais e recebi o feedback assim:
Rodrigo, você tá maluco, se a minha empresa deixasse 20% de lucro líquido, meu Deus, eu estaria muito feliz, porque eu trabalho com peças de carro, peças automotivas ou motopeças. E no meu ramo, 10% de lucro, 12% de lucro já é muito bom.
Então é isso que eu quero dizer. Muda de pessoa para pessoa e muda também de ramo para ramo, porque tem concorrência no mercado e tudo mais. Porém, já adiantei aqui um número que eu julgo ideal, que é 20% de lucro líquido. Ou seja, a cada 100 mil reais que você vender, sobra 20 mil reais. Se você vender 50 mil reais, sobra 10 mil reais. Então, se você vender 200 mil reais, vai te sobrar 40 mil reais. 20% de lucro líquido é o que eu entendo ser uma margem muito boa, muito saudável para uma importadora. No entanto, quanto mais, melhor. Então, se você tiver mais competência, não se atenha a isso.
Fala, pô, eu consigo fazer aqui, organizar para lucrar 25% de lucro líquido. Mas o Rodrigo falou que 20% é bom, então eu vou baixar o preço aqui.
Não, não vai fazer isso, pô. Então você vai conseguir, dependendo do teu mercado, dependendo do teu produto, da tua penetração, da tua diferenciação de mercado, você pode conseguir mais que isso, como eu já disse. Se você observou bem, se você já tem habilidade de análise, de resultado, de DRE, de precificação e tudo mais, então esses termos aqui desse vídeo serão todos muito simples para você. No entanto, se você está no começo da jornada ou não tem muita habilidade, às vezes você já está antigo na jornada aí, mas vai fazendo tudo meio que do jeito que a vida te leva, né? Igual a música do Zeca Pagodinho. Então talvez esses números aqui esses termos, aliás, começam a complicar. Bem, eu falei margem de lucro líquido. Mas por que tem margem de lucro líquido e não somente margem de lucro? Porque existe também a margem de lucro bruto. Lucro bruto, ou MCB, né? Margem de contribuição bruta e margem líquida. Então é importante você entender esses dois termos. Margem de lucro bruto é a diferença entre o preço de venda menos o custo do produto menos os custos variáveis. Então isso é margem de lucro bruta. É a irmãzinha do markup, né? Markup, você tem o custo do produto, adiciona um percentual para achar o preço de venda. A margem de lucro bruto é o contrário. É a diferença entre o preço de venda menos o custo do produto vendido, CPV, menos os custos variáveis. E aqui nos custos variáveis entra o quê? custo variável, pega essa, porque essa aqui, muito, já vi professor de finanças se embananar nisso aqui, tá? Custo variável é aquele que varia proporcionalmente ao preço de venda ou a venda bruta da empresa. O que, que isso quer dizer? Muita gente pensa, pelo nome, né, custo variável, que custo variável é aquele que varia de mês para mês. Quase todos os custos seriam variáveis a partir desse princípio. Por quê? Tudo muda, né? Conta de luz muda de mês a mês, então é custo variável? Não, porque muda de mês a mês, mas não muda proporcionalmente ao faturamento da empresa. É a folha de pagamento. Pô, você demite, contrata, tem mês que tem 13º e tudo mais. Então, folha de pagamento é custo variável? Não. Porque varia de mês a mês, mas isso não é o conceito de custo variável. O conceito de custo variável é aquele que varia proporcionalmente ao faturamento. Se faturou, alguns custos serão decorrentes desse faturamento? Sim, então esse é custo variável. Quais são eles, os mais clássicos? Imposto. Faturou, tem imposto. Não faturou, não tem imposto. Comissão dos marketplaces, por exemplo. Faturou naquele canal? Tem que pagar a comissão. Não faturou? Não tem. Então, quando você tem essa parada de faturou, pago, não faturou, não pago, isso é um custo variável, beleza? Fez o faturamento, então quer dizer que você vai ter que entregar o produto. Então você tem que considerar que você vai ter esse custo de produto para repor o estoque. Então, margem de lucro bruto é igual faturamento menos custo do produto menos custos variáveis. Basicamente, hoje aí numa DRE simples, faturamento menos custo do produto menos comissão do marketplace menos outras comissões que você paga menos impostos. Legal. Só que eu falei aqui nesse vídeo sobre margem de lucro líquido. E o que é a margem de lucro líquido? É esse valor, que é a margem bruta, menos os custos fixos. Ó, não confunda, hein? Agora há pouco, qualquer coisa, pausa esse vídeo e volta para você entender. Eu falei agora sobre custos variáveis, que são os que variam proporcionalmente ao faturamento. E quais são os custos fixos? Ora, todos aqueles que não variam de acordo com o faturamento. Tais como despesas administrativas, água, luz, telefone, segurança, folha de pagamento. Tem gente que coloca folha de pagamento dentro do custo administrativo, eu gosto de separar. Despesas financeiras. Aqui dentro de despesas financeiras seria algum juro que paga no banco, seriam também taxas de banco, né, que você paga e tudo mais. Aí assim, ó, aqui vai depender muito da sua organização. Você pode ter ali tudo dentro do bloco despesas administrativas. Eu recomendo você, no mínimo, dividir entre despesa administrativa e folha de pagamento. Como eu falei, eu gosto de dividir despesa administrativa, folha de pagamento, despesas financeiras. E também você pode colocar no seu e-commerce, na sua loja ali, sei lá, se tem uma despesa que é muito relevante, você quer trabalhá-la num bloco separado ali nos seus relatórios, você pode separar. Você pode colocar, sei lá, custos operacionais de depósito, por exemplo. Daí você coloca toda a questão ali de embalagem e tudo mais. Mas assim, o importante é você colocar num bloco de custo fixo tudo aquilo que não varia de acordo com o faturamento. Bom, então você diminui a sua margem bruta menos os custos fixos, pronto, você vai ter a sua margem líquida ou seu lucro líquido ou o LL. Então é muito importante você dividir nesses dois blocos, custos fixos e custos variáveis, para você ter uma visão melhor. Depois eu explico em outros vídeos as relações disso, por que divide fixo por variável, porque daí você pode fazer cálculos de pontos de equilíbrio e um monte de outras coisas legais aí do ponto de vista financeiro. Por fim, mas não menos importante, o que é muito, 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 muito relevante você saber aqui? Que se você vende mais, todo mundo está buscando venda, 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 eu quero vender mais, isso é bom, vamos lá, bora vender, todo mundo quer vender mais. Só que quando você vende mais, você tem alguns custos que vêm junto, imposto, marketplace e o custo do produto. Bom, em outras palavras, se você vende R$1.000 a mais, você não lucra R$1.000 a mais. Se você vende R$1.000 a mais, você lucra os R$1.000 menos esses custos variáveis, que podem ser, por exemplo, aí, sei lá, 50%. Então, se você vender R$1.000 a mais, talvez, se você tem uma margem boa, se você vende pelo dobro do preço, um markup de 2, você vende R$1.000 e aumenta R$500 no seu lucro, correto? Muito bom. Isso é alavancagem, né? Também vamos deixar o conceito de alavancagem para outro vídeo. Agora, se você reduz R$1.000 de custo, fica R$1.000 no seu caixa. Percebeu? Se você vende R$1.000 a mais, toda vez que você vende, que tira uma nota, tem despesa junto. R$1.000 a mais não é R$1.000 de lucro a mais. Agora, uma redução de custo de R$1.000 quer dizer sim R$1.000 a mais de lucro, R$1.000 a mais no seu caixa. E aqui que entra a parada da importação. Por quê? Porque a importação, ela justamente trabalha na redução do custo do produto. Que se você tem um comércio, é o maior custo que você paga. Se você for olhar assim, ó, eu tenho um comércio, qual é o meu maior custo? Meu maior custo é o custo do produto. Geralmente é isso, a não ser quando você tem uma margem muito boa, porque daí pode ser imposto e marketplace, mas difícil. Aquilo que você mais gasta grana na sua empresa é comprando produtos. Então, qualquer redução de custo nessa linha de aquisição de produtos, de compra de produto, é dinheiro diretamente injetado no teu bolso, no teu caixa. E é aqui que a importação se torna relevante. Por quê? Se você consegue reduzir pelo menos 30% no seu custo de compra, você consegue dobrar o teu lucro lá embaixo. Vamos supor, você compra 50 mil de produtos, vende por 100 mil. Você vende pelo dobro, tem um markup de 100% aí, vende pelo dobro. Vamos supor que você pague, sei lá, 15% de marketplace, mais 5% de imposto e mais alguns outros custos ali. Então você gasta de custo variável 25%, então ficou 75 mil. Qual que é o custo do produto? 50 mil. Então tá, então dos 75 mil você tira os 50, que é o custo do produto, sobrou 25. Vamos supor que o teu custo fixo seja 15 mil. Então dos seus 25, 15 mil é custo fixo para rodar a tua operação mensal, sobrou quanto? 10. Beleza? Eu vou até anotar isso para não me perder nas contas, porque agora eu vou fazer com uma redução de custo de 30%. Agora nesse mesmo cenário, vamos considerar que você vai vender os mesmos 100 mil, só que você conseguiu, importando produtos da China, nessa linha, você conseguiu reduzir 30% no seu custo de aquisição, no seu custo de compra, no seu CPV, no custo de produto vendido. Então você vendeu 100 mil, beleza. O custo variável não muda. Vendeu 100 mil, eu falei que o custo variável era quanto? 25%? Então tá, sobrou 75. Dos 75, eu falei para você tirar o custo do produto, que era 50. Mas se você conseguir economizar esse custo do produto, ele não vai ser mais 50, ele vai ser 35. Vamos supor que você consiga economizar 30%. Ó, eu tenho cliente que consegue economizar 50%, compra pela metade do preço. Mas vamos deixar 30% aqui, porque se você não economizar pelo menos 30%, eu mesmo recomendo você não importar. Então, o teu custo de aquisição aqui de produto, o seu CPV, ele saiu de 50 para 35. Quanto que sobra então? Ó, de novo, 100 mil de vendas, 25 de custo variável, menos 35 de custo de produto, sobra 40. E desses 40 você tira aqueles 15 de custo fixo, que não muda nada, né? Custo fixo é a mesma coisa, você vendeu o mesmo tanto, você está pagando o mesmo imposto, você está pagando o mesmo marketplace, você está pagando o mesmo aluguel, mesma água, mesma luz, mesmo telefone, mesmo seguro, mesmos funcionários. Só que a única coisa que mudou nessa matriz foi que o custo de produto não é mais 50, agora ele é 35. Beleza, lucro bruto fica então, nesse caso, 40 menos os 15 de custo fixo, sobra quanto na última linha, no lucro líquido? 25 mil. Você lembra quanto sobrou no primeiro exemplo? Eu anotei aqui, no primeiro exemplo sobrou 10 mil e agora sobrou 25. Mais que o dobro, 2,5 vezes. Por quê? Apenas 30% de redução de custo nessa configuração. É claro que aí o seu markup pode ser maior que esse, pode ser menor que esse, o seu custo fixo pode ser maior que esse, pode ser menor que esse, mas o resultado vai dar sempre daqui para melhor. Redução de 30% de custo de aquisição gera o dobro de lucro líquido no seu bolso, no seu caixa. E é isso que a gente te ajuda a fazer aqui na China Gate. Se você quiser ter esse incremento de lucro, se você quiser lucrar o dobro do que você anda lucrando atualmente, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de te atender. Estou no meio de uma viagem, parei aqui no hotel para gravar para você esse recado que eu sei que é muito, muito importante. A maioria dos empreendedores, especialmente novos empreendedores, especialmente galera que entrou no e-commerce agora de braçada ali, está vendendo muito, mas está totalmente perdido nessas contas. Então, eu espero aqui ter te ajudado e espero te ajudar ainda mais colocando grana aí no seu caixa. Ou melhor dizendo, deixando mais grana no seu caixa. Não vou colocar, né? Vou deixar que ela fique lá, não saia, para você desfrutar aí conquistando tudo que você quer conquistar. Crescimento da tua empresa, crescimento do seu patrimônio, conquista de sonhos, mais segurança para a família, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode nos ajudar. Para falar com a gente, toca aí no link da descrição, tem aí nossos canais de atendimento, tem todas as formas que a gente pode te ajudar. Se você quer começar importando até uns 50 mil reais ali, a melhor solução são nossos containers compartilhados, importação digital, vale a pena você conferir esse serviço que vai te ajudar muito, beleza? Então é isso, vamos que vamos, bora importar!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.